A diretoria também aponta suspeitas de fraude em licitação e aditamento ilegal de contrato administrativo. O Calil é o único réu nesse processo. Ex-secretários investigados já firmaram acordos com o Ministério Público e admitiram participação no esquema. A defesa tenta agora anular a ação, mas o MP sustenta que as esferas civil e criminal são independentes. Ainda na política, o presidente do Republicanos aqui em Minas Gerais, Euclides Petersen, afirmou que o senador Cleitinho passou a ser cogitado internamente como possível candidato à presidência da República. Segundo Petersen, a movimentação ganhou força após o desgaste político de Flávio Bolsonaro em meio à repercussão da relação dele com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O Cleitinho, a gente lembra, lidera pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas, mas afirma que só vai definir o futuro político dele no próximo mês, em junho. Também de acordo com Republicanos, o Cleitinho tem aparecido em levantamentos internos do partido ligados ao campo conservador e apresentado bom desempenho entre os nomes avaliados.
As informações então com Bruno Marum, e agora a gente vai com Brian Valêncio, porque o frio em Curitiba tem gerado alerta nos bombeiros devido ao risco de incêndio nos chuveiros elétricos. As autoridades estão orientando que as pessoas fiquem atentas a eventuais sinais de perigo. Então, quem conta pra gente que sinais são esses e também fala sobre um festival de música, porque aqui é tudo junto e misturado, tá? É um apanhadão de todas as regiões. Então, também tem assunto de festival de música que vai acontecer por lá. E aí, quem vai contar então pra gente é o Brian Valêncio.
Quem não gosta de um banho quentinho? Olha, não sei como é que é nas outras regiões do país, mas aqui o banho quentinho é quase que um ritual do curitibano. E como os chuveiros elétricos, eles têm aí um certo limite de temperatura, o excesso da temperatura alta pode fazer mal para a pele, para o cabelo, mas principalmente para a saúde. Mas o que os bombeiros estão dizendo é que vai para além disso. O risco de incêndios é muito alto. Então, o que os bombeiros dizem? Pode tomar o teu banho quente tranquilamente, mas se você sentir cheiro de queimado, é preciso tomar atenção, porque a fiação pode estar sendo destruída por dentro ou o chuveiro estar sobrecarregando. Então, há uma necessidade de cuidado, até porque no outro ano foram mais de 150 notificações de chuveiros que queimaram a fiação elétrica de uma casa devido ao calor do chuveiro, do próprio aparelho, que não estava aguentando suportar essa temperatura muito elevada. E em meio a essa situação toda de frio, sábado é um dia muito especial para o curitibano, porque acontece o Curitiba, um festival voltado à música brasileira. E a ideia dessa 8ª edição é trazer artistas de diversos cantos do país. Então tem Dominguinho com o Mestrinho, com o JP, com o João Gomes. Tem também o Criolo, que vai cantar com o Seu Jorge. Tem Fat Family. Tem Chico, que é o filho da Cássia Eller. Tem Marina Sena. Tem os Gilsons. Uma galera vai vir aqui amanhã, próximo sábado, para lotar a Pedreira Paulo Leminski e também a Ópera de Arame, dois dos principais palcos culturais aqui da capital dos paranaenses. O ponto é que esse festival acontece anualmente e, mais uma vez, a gente vai estar aí lidando com um festival de frio. A TMC vai estar por lá acompanhando todos os detalhes. Eu já fui nos últimos anos e posso dizer, parece que é quase que uma regra. Se tem Curitiba, tem frio e chuva. A gente torce, né, para que quem vá nesse evento possa aproveitar sem ficar aí com muito frio e sem ter os respingos caindo na cabeça, mas essa é a nossa cidade e faz parte do processo. Então, nessa sexta-feira, o pessoal se preparando para o Curitiba e, ao mesmo tempo, tendo que ficar alerta com os chuveiros, porque, claro, o risco de acidentes devido a incêndios em chuveiros elétricos começa a ficar em alta, principalmente devido às temperaturas, mas é isso.
Valeu, Brian Valêncio, da fria Curitiba, na manhã desta sexta-feira, com 10 graus de temperatura. E você, da onde você fala? Tá muito frio aí? Manda pra gente no nosso WhatsApp, no 11 972211001. Agora, Fernanda, vamos dar aquele choque térmico, que a gente vai de Curitiba pra Recife. de 10 graus de temperatura para 23 graus.
Tem para todos os gostos aqui.
Isso. Na manhã desta sexta-feira, falar com o Kennedy Lacerda, porque o Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele rejeitou os recursos apresentados pela defesa de Sari Corte Real, condenada pela morte do menino Miguel Otávio. Ela segue respondendo em liberdade ao processo que tramita há quase 6 meses. O Kennedy Lacerda tem todos os detalhes.
O caso teve grande repercussão nacional após o menino cair do 9º andar de um prédio de luxo, no centro do Recife, enquanto estava sob os cuidados de Sari. À época, ela foi denunciada pelo Ministério Público do Estado por abandono de incapaz, com resultado morte. Posteriormente, foi condenada, em primeira instância, a 8 anos e 6 meses de reclusão, mas a pena acabou sendo reduzida para 7 anos. A seção criminal que analisou o recurso da defesa começou com a sustentação do advogado de Mirtes Renata, mãe de Miguel. Durante a fala, ele pediu manutenção da pena de 7 anos em regime inicial fechado. Segundo o advogado, o crime de abandono de incapaz se configura independentemente da idade da vítima. Na sequência, a defesa da ex-primeira-dama sustentou que a pena deveria ser reduzida para 6 anos, em regime inicialmente semiaberto, o que não aconteceu. Com resultado desfavorável, os advogados de Sari Corte Real devem levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça. Até lá, ela segue em liberdade.
E o Kennedy Lacerda vai trazendo então pra gente os desdobramentos e o andamento das investigações. Obrigada, Kennedy Lacerda. E agora, 5h22, o governo federal determinou novas regras para a atuação das plataformas digitais no Brasil. O pesquisador Rafael Evangelista, do LabJOR, órgão integrante da Unicamp, comentou as novas diretrizes em entrevista para a TMC. Vamos conferir.
Bom, professor, essas alterações que vieram nesses decretos aí, o senhor entende que tem o alcance necessário para mudar de alguma forma esse cenário com relação a postagens criminosas, fake news, deep fake, né? Nudes e tudo mais?
Eu considero que sim. Eu acho que tem um alcance muito interessante e eu acho que é importante que é uma regulamentação que olha agora para riscos sistêmicos, né? Não olha para postagens individuais, algo assim. É algo mais em volume, em massa, que possa de fato afetar questões como ataques à democracia e questões desse tipo.
E existe um prazo de adaptação, um prazo de transição?
Quem vai determinar esses prazos e vai fazer essa fiscalização é a ANPD. E isso é algo muito positivo, porque a ANPD é agora uma agência muito capacitada, que entende tecnicamente da internet e que vai poder, acho que por diversas normas e portarias que vai soltar agora nos próximos meses, vai poder estabelecer um contato com as plataformas, colocar essa abertura para canais de denúncia dos usuários e aí ter uma atuação mais frequente com relação a esse acompanhamento e a que as plataformas sejam mais transparentes também com relação às políticas que elas empregam no gerenciamento dos conteúdos de terceiros que circulam por elas.
E professor, já que o senhor falou de responsabilidades, né? Vamos explicar então para quem está nos acompanhando como é que ficam. Como é que eu posso dizer assim? A divisão das responsabilidades, como é que fica essa divisão? Então, a gente tem responsabilidade para quem produz esse conteúdo, para quem divulga, compartilha esse conteúdo e para quem hospeda esse conteúdo. E aí que entra a responsabilidade das chamadas Big Techs, é mais ou menos isso.
Isso é importante porque se reconhece agora que as Big Techs, as plataformas, e são as maiores plataformas, não é qualquer plataforma. Se reconhece agora que quando elas sugerem conteúdos para as pessoas, elas são parcialmente responsáveis por esse conteúdo. E aí a gente joga para trás uma ideia de que elas eram um intermediário neutro. Elas não são intermediário neutro se elas estão sugerindo conteúdos para as pessoas. Se o que a gente está recebendo não é exatamente só aquilo pelo qual a gente assinou, uma pessoa que você seguiu, algo assim. Mas é algo que a plataforma vai sugerindo para você. Sim. Quando ela entende que existe algo que pode viralizar e que beneficia o modelo de negócios dela. Então ela agora se torna, reconhecida como alguém responsável que tem que ter algum tipo de cuidado naquele ambiente, né? Ela deve se responsabilizar por um certo cuidado para que você não tenha coisas que possam prejudicar a sociedade.
Como se fosse assim, professor, a conversa de balcão de padaria, né? Aquela coisa etérea chamada algoritmo, que não é etérea coisa nenhuma, então ela tem uma certa culpa, uhum, né?
Tem muita culpa. Então, a questão do risco sistêmico, essa ideia de risco sistêmico é muito importante, porque é pelo algoritmo que esse risco sistêmico se torna material. Quer dizer, quando ela identifica aquilo, aquele conteúdo que também a beneficia, porque aquilo atrai muita atenção, ela se torna responsável por aquilo também. Ela faz isso por meio de algoritmos. Algoritmos que utilizam dados que eles têm sobre nós. Então, eles têm um conhecimento profundo sobre os usuários e usam esse conhecimento profundo que eles têm sobre os usuários para fazer sugestões de conteúdos que possam prender as pessoas mais na tela, possam engajar, despertar reações, que é o que interessa para elas. Então, é um avanço enorme a gente ter um reconhecimento de que essa é uma responsabilidade delas também. E, ao mesmo tempo, também não é uma lei que vai agora colocar elas como somente a única responsável, não é isso. Mas elas também são responsáveis e têm que ter um contato com o poder público para gerenciar esse ambiente.
Professor, só para a gente encerrar, a gente está em ano de eleição, esse conteúdo, se for eleitoral, ele também vai responder, ou vai ter que seguir as mesmas regras, vai ter a responsabilização?
Existem normas específicas para o conteúdo de campanha. Isso é importante. E o TSE já tem acompanhado bastante essa questão. Mas o que escapou na penúltima campanha, última campanha presidencial, foram conteúdos que têm um caráter político, mas não são necessariamente de campanha, não são oficiais. Que foram conteúdos de ataque à democracia. Então, se reconhece agora que esses conteúdos foram sistematicamente distribuídos para as pessoas. Então, é nesse sentido que existe, claro, uma conexão, não é, entre um conteúdo que não é um conteúdo de campanha, mas é um conteúdo político. Quando você tem incitação para que as pessoas deem golpe de Estado, isso é um conteúdo claramente político. Uhum.
5:28, ouvimos então aí o pesquisador Rafael Evangelista falando aí das regras, né? Das novas regras para atuação das plataformas digitais no Brasil. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Quem escuta cresce, quem escuta sabe.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica. Start TMC. Quem escuta, sabe.
Agora são 5:29. Ótimo dia, ótima manhã de sexta-feira para você, dia 22 de maio de 2026. Vamos juntos até às 7 horas da manhã no Start TMC. Hoje comigo, Thiago Matheus, na folga do Tebas e com Fernanda
folga
Câmara.
Não.
Folga nem
Rafael
tanto, né?
Tebas
folga
foi
é só
pro...
segunda.
Isso, Rafael Tebas foi pro Litoral Sul de São Paulo.
Surfar? Não.
Trabalhar.
Pensei que foi surfar. Mas ele tá de volta na terça-feira aqui no Start TMC. Vamos falar de futebol agora nessa manhã de sexta-feira, porque a possível ausência de Phil Foden e também de Cole Palmer, ela é tratada como uma das principais surpresas da lista da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo. Muitas seleções já divulgaram suas listas, seleção brasileira nessa última segunda-feira, a seleção portuguesa, a inglesa divulga ao longo desta sexta-feira com muitas incertezas. Inclusive Cole Palmer, ele chega pressionado por vaga após temporada sólida, com participação direta em gols, destaques em decisão recente, inclusive pela seleção, mas ainda assim pode ser preterido. Já Phil Foden vive um momento irregular no Manchester City e perdeu o espaço, o que pesa na decisão da comissão técnica. Outros nomes importantes também devem ficar de fora, como Luke Shaw, Fikayo Tomori, indicando, aliás, uma reformulação na defesa inglesa. Em contrapartida, jovens como Kobe Maino podem ganhar espaço, mostrando aposta em renovação do elenco inglês. A convocação oficial da seleção inglesa será feita por Thomas Tuchel e pode trazer mais mudanças inesperadas na composição final do grupo. E lembrando, Copa do Mundo é aqui na TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
5:31, a gente tem aqui as principais notícias, mas antes, como a gente pede para você escrever pra gente, para você falar bom dia, vocês estão aqui, o Paco também já mostrando o barulhinho aí do teclado que você já teclou para escrever pra gente no @TMCNewsBR. Então, Eduardo Henrique Lopes do Recife, escuta o Start TMC no carro indo pro trabalho, o jornal consegue resumir as principais notícias sem ficar cansativo. Muito obrigada, Eduardo. E fique com a gente, continue aí na nossa audiência, porque como o Thiago Matheus falou, a gente fica até às 7:00 da manhã. E tem a Patrícia Gomes Martins, de Curitiba. Gosto de todas as entrevistas que vocês fazem ao vivo, principalmente quando os convidados explicam assuntos complicados de maneira clara. Esse é o nosso objetivo, levar objetividade e clareza. Patrícia Gomes, e tem muito mais gente aqui no WhatsApp e também no YouTube. Ao longo do Start TMC, a gente fala o seu nome para te dar bom dia. Mas agora vamos continuar aqui com as manchetes. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro voltou a cobrar a instalação de uma CPI sobre o caso do Banco Master, pediu a presença de Daniel Vorcaro e de Augusto Lima, que é ex-sócio de Vorcaro, e disse que não tem nada a esconder. A fala aconteceu durante um discurso no plenário do Senado nesta quinta-feira. Vamos acompanhar.
É necessária a instalação dessa CPMI do Banco Master, conforme a nossa questão de ordem protocolada hoje aqui de manhã, porque eu tenho um desafio a fazer. Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com Flávio Bolsonaro. E também qual a relação que eles tinham com o Lula? Qual a relação que eles tinham com Alexandre de Moraes? Porque eu não tenho nada a temer. Eu não tenho nada a esconder.
São 5:33 e o Congresso Nacional derrubou vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também liberou repasses e doações de bens a municípios em ano eleitoral. Essa medida abre brecha para pagamento de emendas parlamentares não impositivas e permite também transferências mesmo para cidades inadimplentes.
A decisão foi articulada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em meio à pressão de prefeitos. Críticos apontam risco de desequilíbrio na disputa eleitoral, enquanto o governo admite que tentou manter parte das restrições, mas não conseguiu barrar o avanço no Congresso.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe o sigilo sobre gastos do governo com viagens oficiais. Essa proposta, que segue para o Senado, determina que essas informações sejam públicas conforme a Lei de Acesso à Informação.
E o texto também prevê que impor sigilo para ocultar irregularidades pode ser considerado improbidade administrativa e crime de responsabilidade. A medida foi articulada pela oposição em meio a cobranças por mais transparência nas despesas do governo federal. 5:34.
Agora a gente vai falar da operação do Ministério Público de São Paulo e também da Polícia Civil contra a lavagem de dinheiro do crime organizado, que prendeu, na manhã de ontem, a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra. Aliás, matéria completa que você também acompanha no nosso site tmc.com.br. Lembrando que também havia um mandado de prisão contra Marcos Williams Herbas Camacho, ele que é conhecido como Marcola, que também já está preso. Então o esquema envolve uma transportadora de cargas com sede na cidade de Presidente Venceslau, que fica bem no interior do estado de São Paulo. Eduardo Maurício, advogado criminalista, durante entrevista ao TMC 360, repercutiu o assunto. Vamos ouvir.
operação foi deflagrada justamente por suspeita de lavagem de dinheiro, ou seja, dessa influencer, né, ter supostamente aí lavado dinheiro de origem ilícita e integrado no sistema financeiro nacional para transformar aquele dinheiro de uma forma lícita, como, por exemplo, carros de luxo, imóveis de luxo. E, além disso, essa investigação, além da lavagem de dinheiro, ou seja, o ato de transformar o dinheiro ilícito de um crime antecedente em dinheiro lícito, também tem essa investigação aí de uma organização criminosa, né? Com divisão de tarefas e hierarquia e até mesmo a associação a terceiros e, sobretudo, essa questão de ligação com o PCC, que torna aí a situação um pouco mais grave ainda, justamente ainda mais pela lei antifacção, que inclusive aumenta a pena dos crimes por meio aí de endurecimento dos limites de punição, criação de novos crimes, sobretudo a pena máxima, ela pode ser estendida de 20 a 40 anos de reclusão de pessoas que têm aí uma liderança e uma conexão com a liderança de máfias e organização criminosa.
Eduardo, eu queria entender uma questão que é mais conceitual, não é só sobre o caso da Deolane, mas, por exemplo, recentemente nós tivemos uma operação contra fluxo, se eu não me engano, esse é o nome da operação, que prendeu, entre outras pessoas, MC Rian, SP, MC Pose do Rodo, que estão no mesmo contexto da Deolane, a advogada, no sentido em que são pessoas que têm muito dinheiro, mostram esse luxo nas redes sociais, são influenciadores e são associados, por investigações da Polícia Federal, com o tráfico de drogas. Mas aí são soltos e dizem, não, eu não tenho nada a ver com o tráfico de drogas, consigo comprovar de onde veio esse dinheiro, o processo corre. E às vezes fica uma sensação para a população de não entender por que que eles foram presos, se eles foram soltos e se eles vão, né, continuar respondendo o processo, a gente acaba perdendo o fio da meada. Deolane, ela já foi presa uma vez, também por suspeitas de lavagem de dinheiro, mas dinheiro de origem de bets. Aí ela foi solta, foi presa novamente porque descumpriu medidas cautelares. Então, eu sinto que a gente acaba perdendo o fio da meada. E a irmã dela, que é advogada, não sei se faz parte da defesa dela, mas ela emite uma nota, um pronunciamento nas redes sociais, dizendo o seguinte: ó, difícil é vocês provarem o que vocês dizem, o que a justiça diz, mas fácil é prender. Um texto que parece até ter sido escrito pelo ChatGPT. Como é que isso acontece? A polícia prende, depois a justiça tem que comprovar, então agora ela pode ser solta novamente.
Olha, o que que se passa? Nessa fase inicial que aconteceu na primeira prisão da Deolane, agora nessa segunda vez, e com também a prisão recente do MC Rian, MC Pose do Roda, a gente vê que essas prisões são prisão temporária, que pode ser renovada, pode ser decretada 5 dias e renovada por mais 5, e se é crime, por exemplo, sequestro, crime mais grave, pode ser de 30 por mais 30. Agora, o fato é, a prisão temporária é para coleta de provas. Depois que acontece a coleta de provas e a autoridade policial vê ali indícios mais fortes, então pede a conversão da prisão em preventiva, né? E justamente a preventiva aí sim tem que ter risco à instrução, perigo de, enfim, influenciar testemunha, destruir prova, perigo da liberdade, perigo de fuga. E, então, a justiça, em primeiro momento, analisa essa questão da prisão cautelar, da prisão temporária para coleta de prova, depois da prisão preventiva, se tem perigo de fuga, perigo da continuação da atividade criminosa e outros elementos. E, nesses primeiros momentos de prisão, o juiz não analisa se a pessoa é culpada ou inocente, sim, o juiz analisa se a pessoa tem direito e possibilidade de responder o processo em liberdade sem prejudicar a investigação, o bom andamento do processo, enfim, pressionar testemunha, destruir provas. Então é por isso que muitas vezes a sociedade não entende. A gente vê que as prisões, né, tanto da Deolane como do MC Rian, a gente vê que tem ali um fundo de lavagem de dinheiro, associação ou suposta organização criminosa com vínculo, né, a facções, e não tem propriamente dito o crime de tráfico, e sim o ato de lavar um dinheiro que tem origem de um crime antecedente que supostamente não teria conexões com ele, e esses influencers ou cantor, como tem ali muita exposição, muito seguidor, e tem bet, tem empresa, acaba recebendo dinheiro muitas vezes que vem de um crime antecedente que eles possam nem ter ligação, e por ter recebido essa cifra contaminada e de valores milionários, acabam aí sendo alvo dessas operações. E muitas vezes a sociedade não entende isso. Ah, mas prendeu para soltar? Por exemplo, no caso do MC Rian, a soltura, que inclusive, enfim, quem foi o primeiro advogado que conseguiu foi o Dr. Aury Lopes Jr., a gente vê que a soltura foi baseada o quê? Em fatos concretos para manter a prisão preventiva, justamente pelo excesso de prazo na conclusão da investigação e falta de uma denúncia formal por parte do Ministério Público. Então, na verdade, essas solturas têm acontecido mais pela falha da própria polícia, do Ministério Público, no cumprimento da lei, que acaba culminando aí na revogação da prisão e que essas pessoas possam responder o processo em liberdade. E depois, se tiver uma denúncia, aí sim, eles vão se defender no mérito, né, referente a ser culpado ou inocente, o que não se adentra nesse contexto, nessa fase inicial.
Nós ouvimos, então, aí todo esse caso que o advogado criminalista Eduardo Maurício falou, né, repercutindo esse caso da Deolane Bezerra. Lembrando, então, gente, que a Deolane Bezerra, né, influenciadora e advogada, se é que a gente pode chamar de influenciadora, mas, né, é influenciadora e advogada, ela foi presa na quinta-feira em uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. A ação também teve como alvo familiares de Marcola, conhecido como, ou melhor, de Marco Herbas Camacho, conhecido então como Marcola, e segundo as investigações, o grupo usava uma transportadora de cargas de Presidente Venceslau para movimentar recursos da facção criminosa. A polícia afirma que a Deolane teria recebido mais de R$1 milhão em depósitos fracionados entre 2018 e 2021, uma prática usada para dificultar o rastreamento do dinheiro, e a operação cumpriu 6 mandados de prisão preventiva e ordens de busca e apreensão. Entre os presos também está Everton de Souza, conhecido como Player, apontado como operador financeiro do esquema. 2 investigados estariam fora do Brasil, 1 na Espanha e outro na Bolívia, e a justiça determinou o bloqueio de 39 veículos avaliados em mais de R$8 milhões e cerca de R$357 milhões em bens e ativos financeiros. Claro que a gente vai continuar acompanhando todas as investigações e os desdobramentos desse caso. 5:43.
Agora a gente faz conexão com Brasília novamente, com o repórter Adriano de Almeida, porque os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiram, por unanimidade, tornar réus 3 policiais civis acusados de atrapalhar as investigações do caso Marielle Franco. Essa denúncia, ela foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República no mês de fevereiro. O Adrian traz os detalhes pra gente agora.
Por unanimidade, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiram tornar réus 3 policiais civis acusados de associação criminosa e obstrução da justiça no caso da Marielle Franco. A denúncia foi apresentada em fevereiro pela Procuradoria-Geral da República e o julgamento acontece no plenário virtual do STF. Nesse formato, os ministros registram os votos de forma eletrônica no sistema do próprio tribunal. De acordo com a PGR, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, comandava um grupo que atuava para dificultar as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Os acusados também são investigados por supostamente esconder ou fazer desaparecer provas importantes como celular e imagens de câmeras de segurança. Em fevereiro deste ano, o Supremo condenou os irmãos Brazão a 76 anos e 3 meses de prisão por mandar matar Marielle Franco. Além da condenação, os ministros determinaram um pagamento de R$7 milhões de indenização para as famílias de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
Obrigada pelas informações, Adrian de Almeida. E após 17 anos, a Air France e Airbus foram condenadas pela queda do voo AF447. A justiça francesa implicou as empresas por homicídio culposo e pagamento de indenização de mais de R$1 milhão. Leonardo Rezende.
A justiça francesa condenou a companhia aérea Air France e a fabricante Airbus por homicídio culposo pelo acidente do voo Rio-Paris em 2009, que matou 228 pessoas. O tribunal francês ainda determinou o pagamento de indenização no valor de R$1.300.000 aos parentes das vítimas. A decisão ainda cabe recurso. Essa informação foi divulgada pela agência France Presse. Esse é considerado o acidente mais grave da aviação francesa. Na noite de 31 de maio de 2009, o avião que operava o voo AF-447 entre Rio de Janeiro e Paris caiu durante a noite quando sobrevoava o Oceano Atlântico, poucas horas após a decolagem. A bordo viajavam passageiros de 33 nacionalidades, entre eles 61 franceses e 58 brasileiros. A tripulação era composta por 12 pessoas, sendo 11 franceses e um brasileiro. Em 2023, as empresas foram absolvidas pela justiça em primeira instância, como havia solicitado o Ministério Público. O MP francês, no entanto, mudou de posição e pediu em novembro do ano passado a condenação das duas empresas. O diretor da Associação dos Familiares das Vítimas do voo Air France 447, Nelson Faria Marinho, afirma, no entanto, que a decisão é injusta e que as companhias deveriam ser punidas por homicídio doloso quando há intenção de matar.
Houve uma falha muito grande, tanto da fabricação do voo, do avião, como também da Air France, que é do voo, que não dava manutenção adequada aos seus aviões.
E qual o sentimento, 17 anos depois, vir essa decisão que o senhor considera injusta?
É o mesmo sentimento, como se fosse hoje, né? A tragédia. Quando perde um filho, não dá para traduzir em palavras.
Nelson perdeu o filho de mesmo nome no acidente. Ele teria 57 anos em 2026. Durante as alegações finais, os promotores criticaram a postura adotada pelas empresas ao longo do processo. Para eles, faltaram demonstrações de solidariedade às famílias das vítimas. A Airbus e a Air France se defenderam de qualquer responsabilidade penal e atribuíram o ocorrido às decisões equivocadas tomadas pelos pilotos em uma situação de emergência.
Valeu, Leonardo. Obrigado pelas informações, direto do Rio de Janeiro. E agora a gente vai para Curitiba falar com a Isabela Miranda, trazer um dado curioso e bacana, importante, inclusive, para o nosso país, porque, segundo o levantamento do IBGE, ele aponta um avanço no registro civil de recém-nascidos e mostra uma queda histórica no número de crianças sem documentação no nosso país. As informações direto com Isabela Miranda.
Paraná, Distrito Federal e São Paulo tiveram as menores taxas de subregistro de nascimentos do Brasil. O índice analisa a quantidade de crianças que não tiveram um registro realizado dentro do prazo legal, estabelecido até março do ano seguinte ao nascimento. No Paraná, 0,12% dos nascimentos não foram regularizados. No Distrito Federal, o percentual foi de 0,13% e em São Paulo, de 0,15%. O Brasil também teve um número importante apresentado no estudo, registrando a menor taxa da série histórica, 0,95%. Em 2015, quando o levantamento começou a ser documentado, o percentual era de 3,94%. Os dados divulgados pelo IBGE são um indicador da integração entre maternidades, cartórios e sistemas de informação. O Paraná, por exemplo, contabilizou mais de 131 mil nascidos vivos em 2024, ano de referência do levantamento. O percentual de 0,12% representa uma estimativa de 155 crianças que não tiveram um registro realizado dentro do prazo legal. Segundo o IBGE, a queda nos subregistros em todo o país está relacionada ao avanço na coleta de informações. Dentro das ações que também contribuem para esse resultado, estão, por exemplo, a implantação de unidades interligadas de registro civil em maternidades e também hospitais e a emissão gratuita da certidão de nascimento.
Muito obrigada, então, por todas as informações. Também Isabela Miranda, a gente fazendo sempre o nosso giro de repórteres com os principais assuntos de todos os lugares para você ficar muito bem informado, ouvinte, lembrando que você pode e deve participar com a gente, tanto no WhatsApp como na internet, no YouTube. Agora, 5:50, vamos falar de esporte. A rodada do futebol sul-americano terminou com resultados importantes para os clubes brasileiros e impacto direto na reta decisiva das competições continentais. E quem faz o balanço completo, projeta a última rodada e já olha para o fim de semana decisivo no Brasileirão, é André Galvão, no Esporte TMC.
Amigos do Start TMC, terminou mais uma rodada de futebol sul-americano, né? Com a participação das equipes brasileiras. O Corinthians, pela Copa Libertadores da América, garantiu a classificação em primeiro lugar do seu grupo ao segurar o empate com o Peñarol por 1-1 no Uruguai, mesmo atuando com um time praticamente todo reserva, né? O Corinthians jogou melhor do que a equipe uruguaia, poderia ter vencido no final, foram alguns gols perdidos pelo Yuri Alberto, mas o Timão fez a sua parte, né? Já se garante com o primeiro lugar da chave e só cumprirá a tabela na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Na Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro voltou para a briga, né? Pela classificação, com a vitória por 2-0 diante do Cienciano do Peru. O Galo terá mais uma partida em casa na última rodada para se classificar direto para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Existe sim uma possibilidade de todas as equipes brasileiras avançarem, tanto na Libertadores como na Copa Sul-Americana. O Fluminense é quem está em maior dificuldade na Libertadores, o Santos é quem está em maior dificuldade na Sul-Americana, mas nenhum time brasileiro está eliminado por enquanto. No final de semana tem Campeonato Brasileiro, rodada completa, todo mundo de olho no grande jogo que será neste sábado à noite entre Flamengo e Palmeiras. Vice-líder e líder do Brasileirão, o Flamengo jogando na sua casa, tentando diminuir a vantagem do Verdão, né? São 4 pontos no momento que separam os alviverdes dos rubro-negros, mas o Flamengo tem uma partida a menos. Então, se derrotar o Palmeiras no Maraca neste sábado, 9:00 PM, poderá ultrapassá-lo com essa partida a menos que ainda tem para fazer dentro do Campeonato Nacional. E é claro que teremos mais uma cobertura completa da TMC para você em todo o final de semana. Campeonato Brasileiro Série A, Campeonato Brasileiro Série B, tudo em destaque aqui na sua TMC. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo.
Valeu, valeu, André Galvão, da nossa equipe esportiva TMC. E é claro, quando a bola rola no Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores, é claro, a transmissão é da TMC. Agora a gente vai do esporte pra cultura. Vamos falar da virada cultural que tá chegando, principalmente em São Paulo. E para você que quer ir, quer curtir, fica ligado porque as linhas da CPTM e do metrô de São Paulo, elas vão funcionar 24 horas durante o fim de semana dessa virada cultural. Para explicar melhor como é que vai ser essa operação, a TMC conversou com o Gildo Prado, ele que é chefe do departamento de estações do metrô, e a gente confere agora.
Funcionar então, pessoal que tá ligadinho, que vai à virada cultural, quer saber.
Então, nós vamos operar então 24 horas, do sábado para o domingo, com reforço especial aí de trens durante a madrugada. O metrô já adota nos finais de semana, né, aos sábados, a operação 24 horas, do sábado para o domingo, e nós vamos fazer um reforço na oferta de trens para atender o público que vai para a virada. Além dos trens, nós vamos fazer também um reforço aí no nosso quadro de pessoal, nas estações mais envolvidas, principalmente aquelas na região central, então Sé, São Bento, Anhangabaú, receberão aí um esforço adicional na República do nosso pessoal operativo para atender o público e direcionar o fluxo da maneira mais adequada, com segurança para os eventos.
Muito bom, Gildo, bom dia para você. O metrô 24 horas é excelente, né? Uma notícia sempre muito boa, maravilhosa para a população de São Paulo. E a virada cultural é um evento também espetacular, muito interessante, que reúne muita gente, e você acabou de citar que vai ter um reforço também nessa organização. Como é feito o diálogo de vocês com, por exemplo, as forças de segurança, porque a gente sabe que tem muita aglomeração também nas estações do metrô?
Bom dia, Rafael. Obrigado aí pela pergunta. É bastante importante essa integração com todos os órgãos, né? Então, a gente tem aí um centro de inteligência e uma área de estratégia que faz toda a parte de organização, de comunicação com as forças públicas da cidade, né? Com os órgãos organizadores. E a gente faz, então, todo um dimensionamento de público e o aumento também de fluxo para que a gente possa, a parte de comunicação também interna dentro do metrô, vão ter cartazes adicionais, comunicação sonora para os nossos passageiros, indicando o melhor trajeto, indicando aí o melhor acesso para os eventos. Então tem todo um trabalho de bastidor aí para coordenação e organização do evento como um todo.
Esse trabalho é feito o quê? Com prefeitura, polícia militar? Como é que vocês vão fazer esse trabalho de integração? E se vocês vão acompanhar em tempo real o movimento nos metrôs?
Sim, perfeito. É acompanhado, sim, em tempo real. A gente tem o nosso centro de controle, que opera aqui 24 horas também. Então, ele faz todo o monitoramento através de câmeras para verificar adensamento, né? Como é que estão as estratégias. A gente tem um centro de controle de segurança, que também trabalha 24 horas. E esse centro de controle de segurança, ele tem contato direto com a polícia militar, com os órgãos de comando da segurança pública. A organização do evento, ela é feita juntamente com a prefeitura, com órgãos como o CT, a própria polícia militar, para permitir aí um evento organizado e seguro para a população.
E Gildo, tem uma mensagem aqui do Ângelo, nosso ouvinte da região de Pinheiros, ou no oeste de São Paulo. Ele pergunta o seguinte, né? Vão ter restrições em algumas linhas? Como vai funcionar esse esquema 24 horas? Então, repasso a pergunta do ouvinte para você.
Perfeito, obrigado pela pergunta. Nós vamos operar todas as estações do metrô de São Paulo para embarque e desembarque. Então, todas elas estarão abertas para embarcar e desembarcar. E a gente vai fazer uma ampliação na oferta de trens das linhas 1, 2, 3 e 15, né? Considerando um sábado normal, um sábado típico, a gente vai ter um reforço de trens em relação a um dia normal. Então, não vai ter restrição para entrada, né? Vai ser um embarque e desembarque ininterrupto aí durante a madrugada do sábado para o domingo.
E existe impacto, Gildo, na manutenção dos trens por causa dessa operação especial? E comparando com edições anteriores, a expectativa de público é maior esse ano?
Impacto para manutenção não haverá. Tem tudo isso mapeado. A gente já tem todo um trabalho aí desenvolvido para esse tipo de estratégia, né? Então não vai ter nenhum impacto aí para manutenção rotineira e contínua, né? A gente ainda não tem ainda muito ao certo a expectativa de público, mas a gente entende aí que as edições elas têm aumentado consideravelmente a participação das pessoas nos eventos. Então a gente imagina que vai ter sim uma adesão maior nesse evento aqui dessa edição da Virada Cultural.
Gildo, vou aproveitar, desculpa, acho que eu te cortei, pode prosseguir.
Não, imagina. Não, pode continuar.
Eu vou aproveitar a pergunta da Fernanda aqui, e também você chegou a citar isso na primeira resposta sobre a movimentação intensa, né? Enfim, nessa comparação. Com base na sua experiência, quais são as estações e as linhas que devem ter um volume maior de pessoas?
Bom, as estações que a gente está imaginando que vai ter um volume maior aí de pessoas transitando é Estação Sé, Estação Anhangabaú, República. Essas estações, elas estão mais voltadas aí para a linha vermelha do metrô, né? Estação Sé fazendo conexão aí com a linha azul e a Estação República fazendo conexão também com a linha amarela. E a gente deve ter um público também grande ali em São Bento, por conta dos palcos que vão ser montados, os shows que vão estar dispostos aí nessas estações. E aí, ao longo das linhas, né? Toda a movimentação aí para chegar nesses pontos que são os maiores de concentração aí de artistas e de shows durante o evento aí durante a madrugada.
Gildo, muitíssimo obrigada pela sua entrevista. Que você quer falar?
Fernanda, posso só complementar?
Claro.
A gente gosta muito de reforçar algumas dicas de segurança que são bastante importantes,
por
né,
favor.
Nesse trajeto. A gente sempre fala de respeitar a faixa amarela, sempre aguardar o trem antes da faixa amarela. Nas escadas rolantes, utiliza sempre o corrimão, cuidado com seus pertences, né? Sempre carrega próximo ao corpo. Se vai com crianças, né? Esses eventos tem muita família, segura as crianças pelas mãos, não deixa correr nas estações. Pra gente fazer um evento seguro e as pessoas curtir ali um momento de lazer e de descontração.
Muito bom, a gente ouviu então aí o Gildo Prado, chefe do Departamento de Estações de Metrô, e você, ouvinte, continua escrevendo aqui pra gente. Aliás, tem muita gente que já escreveu aqui pra gente. A Larissa Monteiro de São Paulo diz: mesmo quando o assunto é mais técnico, os apresentadores conseguem deixar a conversa mais acessível para quem não acompanha política, por exemplo, todos os dias. É isso, Larissa, obrigada. E tem também aqui o Daniel Augusto, do Rio de Janeiro. A parte cultural do jornal é interessante porque mostra eventos e iniciativas de todas as cidades. Obrigada, Daniel Augusto. Obrigada, Larissa. Também tem aqui o Reinaldo. Tem muito mais gente, tanto no WhatsApp como no YouTube. Continue escrevendo para mim, Fernanda Câmara, e para Tiago Matheus. Agora, 6 horas, Transamérica Agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Tem um canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC. 11 97 221 1001.
97 221 1001 97 221 1001.
A gente quer ouvir você. Salva aí pra não esquecer. 11 97 221 1001. O WhatsApp da TMC.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Seis horas e um minuto. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife. Hoje estou aqui com o Tiago Matheus. O meu parceiro Rafael Tebas está num compromisso profissional no litoral sul de São Paulo, mas terça-feira ele está de volta. E a gente continua aqui com os nossos destaques do Start TMC. O caso Banco Master entra em uma nova fase de tensão política e jurídica em Brasília. A delação de Daniel Vorcaro sofre resistência dentro da Polícia Federal. Aliados começam a se afastar de Flávio Bolsonaro e o escândalo já impacta diretamente a corrida presidencial de 2026. Esse é um dos destaques do Start TMC desta sexta-feira, 22 de maio, e tem mais.
Tem mais, porque a Polícia Federal desconfia que Vorcaro esteja protegendo políticos na proposta de delação premiada.
Mesmo rejeitado pela PF, o acordo ainda pode avançar diretamente com a Procuradoria-Geral da República.
A defesa do ex-banqueiro pede transferência para a chamada Papudinha, no Distrito Federal.
6 meses após a liquidação do Banco Master, 2 bilhões de reais ainda não foram resgatados do Fundo Garantidor de Créditos.
A investigação revela que Vorcaro atuou para controlar a divulgação do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
E um levantamento mostra que Flávio Bolsonaro não assinou 3 das 5 propostas de CPI sobre o Banco Master.
O senador Ciro Nogueira evita defender Flávio Bolsonaro e afirma que o aliado tem que ser investigado.
Em Minas Gerais, pesquisa mostra Lula com 44% e Flávio Bolsonaro com 40% no segundo turno.
O Congresso derruba vetos do presidente Lula e libera verbas para municípios antes das eleições.
Já o ministro Alexandre de Moraes arquiva investigação sobre malas transportadas em avião ligado ao presidente da Câmara, Hugo Mota.
O líder do governo no Senado afirma que o Congresso pode negociar, mas não impor nomes ao STF.
E o governo admite reavaliar a volta da chamada taxa das blusinhas.
Agora são 6 horas mais 3 minutos. Vamos aos destaques internacionais.
A Justiça da Itália julga nesta sexta-feira o recurso contra a extradição da deputada Carla Zambelli ao Brasil.
E a Agência Internacional de Energia alerta que o mercado do petróleo se aproxima de uma zona vermelha por causa da crise no Irã.
E agora 6 horas e 4 minutos, esporte.
Vamos falar da rodada de ontem, porque pela Libertadores o Corinthians empatou em 1-1 contra o Peñarol em Montevidéu.
E pela Sul-Americana, o Atlético Mineiro venceu o Cienciano por 2-0. 6 horas e 4 minutos.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
6:04, hora dos nossos destaques nacionais com os principais assuntos das capas nacionais, começando pela TMC.
É só acessar tmc.com.br e ficar bem informado. Para você que gosta de esporte, tá lá na capa: marroquino desencanta e garante empate do Corinthians no Uruguai contra o Peñarol.
E agora a gente vai para o destaque da Folha de São Paulo. Congresso derruba vetos de Lula e libera verba às cidades antes da eleição.
Na capa do jornal O Globo, dono de casa milionária no Texas, aliado de Eduardo Bolsonaro, declarou R$164 mil em bens.
Capa do Estado de São Paulo. Ação anti-PCC prende influenciadora com 20 milhões de seguidores.
Principal destaque do G1 na manhã desta sexta-feira é que Flávio é visto pela base bolsonarista como, abre aspas, contaminado após relação de negócios com Daniel Vorcaro.
E a capa do UOL vem com esporte como destaque: Zacaria desencanta, Corinthians empata e garante liderança na Libertadores. 6:05.
A gente vai fazer agora nosso giro de repórteres espalhados por todo o Brasil. A gente começa primeiro com a capital federal. Vamos para Brasília falar com o Murilo Hernandes para trazer os detalhes do Congresso que derrubou vetos do Lula e acabou liberando verbas para os municípios em ano eleitoral. Um dos principais destaques na manhã aqui do nosso Start TMC, que a gente falou já desde as 5 horas da manhã. Então, essa decisão, ela acaba abrindo espaço para doação de bens e também pagamentos de emendas não impositivas. Direto de Brasília, o Murilo Hernandes chega com todos os detalhes. Bom dia para você, Murilo.
Exatamente, pessoal. Bom dia para vocês e para quem nos acompanha aqui pela TMC. Olha, na prática, o veto impede que nos 3 meses antes da eleição fossem feitas as entregas como ambulâncias, tratores, cestas básicas e outros benefícios pagos com dinheiro público ou emendas parlamentares. O governo, ele defendia que, no caso, isso poderia acabar sendo usado politicamente durante a campanha para influenciar pessoas no voto. Agora, com a derrubada desse veto, essas entregas, elas voltam a ser permitidas, desde que exista alguma contrapartida dos municípios ou das entidades beneficiadas. Parlamentares que votaram a favor, eles dizem que essa medida ajuda principalmente cidades pequenas que dependem dos recursos federais para manter as obras e os serviços funcionando durante esse período eleitoral. Na mesma sessão, inclusive, o Congresso também derrubou outro veto que barrava municípios com dívidas junto à União, pessoal. O assunto, ele ganhou força durante a marcha dos prefeitos que aconteceu aqui em Brasília e que pressionou o Congresso Nacional pela liberação desses repasses. Com isso, agora, os trechos retomados pelos parlamentares seguem para promulgação e devem valer nas eleições já desse ano. Mesmo assim, a decisão ainda deve gerar muita discussão jurídica e eleitoral nos próximos meses e a gente vai seguir acompanhando para atualizar tudo para vocês.
Exatamente. Se tem desdobramento, tem mais informações e mais novidades aqui no Start TMC. Muito obrigada, Murilo Hernandes, falando então todos os detalhes aí para você. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque o caso da morte no Chapadão ganha novo desdobramento com material exclusivo da TMC. Documentos revelados pela TMC apontam inconsistências nas versões dos policiais. Vamos saber que história é essa. Gustavo Sleman vai contextualizar tudo pra gente e trazer então todos os detalhes. Bom dia, Gustavo.
Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que nos acompanham. O Complexo do Chapadão, que é um conjunto de favelas na zona norte da capital fluminense, uma das áreas consideradas mais perigosas e também disputadas por facções rivais aqui no Rio de Janeiro. Essa operação aconteceu em 2024 e acabou resultando na morte do Daniel Ferraz, Daniel da Costa Ferraz, que tinha apenas 19 anos à época. E quase 2 anos depois da morte do estudante, a família ainda tenta recuperar os pertences que desapareceram durante a ação policial. O uniforme da escola, o calçado, até mesmo a mochila que eram usados pelo jovem no dia da operação, nunca foram devolvidos para a família. A gente conversou ontem com a cunhada dele, a Carol Santos, que contou que ele estava indo para a escola quando foi baleado e que a mochila seria uma prova importante para comprovar justamente a rotina do estudante naquela manhã, contrariando aí a versão apresentada pela polícia militar à época, dos dois policiais envolvidos nessa ocorrência, que o Daniel e um outro jovem de 17 anos estavam armados e atacaram os policiais durante a operação. O caso voltou a ganhar repercussão recentemente, depois da reportagem da TMC ter tido acesso a um relatório da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que apontou indícios de manipulação das câmeras corporais que foram usadas pelos policiais envolvidos na ação em maio de 2024. Segundo esse relatório, os equipamentos ficaram virados para armários dentro da unidade policial durante praticamente toda a operação. Em outro momento, as câmeras foram colocadas dentro de sacos plásticos. O laudo de necrópsia apontou que o estudante foi atingido pelo menos 3 vezes pelas costas e a análise também aponta contradições entre a versão apresentada pelos policiais e laudos da investigação. Os policiais alegaram, como eu disse, um confronto armado, mas a defensoria disse que em nenhum elemento de prova indicou que o Daniel estivesse armado ou tenha atirado contra a equipe. A Rosângela Maria, a mãe do jovem, conversou também com a equipe da TMC e afirmou que o Daniel era um menino muito alegre, cheio de alegria, com muitos amigos e muitos sonhos. A gente tem um trecho do depoimento dela.
Eu queria mesmo, né, que a justiça fosse feita, né, e que eles venham, né, ser julgado pela lei. E assim, eles tiraram minha alegria de viver. Porque por trás do Daniel tem uma mãe, um irmão, uma cunhada, tem os tios. E eles tiraram a nossa alegria.
É, o depoimento bem forte da Rosângela. Em nota, a Polícia Militar informou que instaurou um inquérito militar e afirmou que houve uso inadequado das câmeras corporais pelos agentes, que foi classificado como uma transgressão grave pela corporação. Ainda segundo a PM, os dois policiais estão afastados, mas não por conta das investigações, mas sim por licença médica. O Ministério Público informou que acompanha as investigações tanto na esfera criminal quanto na Justiça Militar. Caso isso que a reportagem da TMC vem denunciando desde terça-feira, quando teve acesso a esse documento do Ministério Público e da Defensoria Pública com a repórter Beatriz Trindade, a gente, claro, vai acompanhar ainda outros desdobramentos, principalmente por parte das investigações da Procuradoria-Geral do Rio e também do Ministério Público e da própria Polícia Militar, pessoal.
É isso, apuração da TMC. Valeu demais,
e
Gustavo.
É triste, angustiante ouvir, né?
Forte.
O relato da família. Obrigada, viu, Gustavo?
Um abraço para vocês no Rio de Janeiro. E agora a gente faz conexão com Curitiba, porque a pré-candidatura ao Senado no Paraná já começa a aquecer o debate político. São 6:12.
Eleições 2026 na TMC.
E a gente fala agora com o Leonardo Gomes, porque em Sabatina, a TMC, a deputada federal e ex-ministra Gleisi Hoffmann, criticou a Operação Lava Jato e afirmou que os responsáveis pelas investigações precisam se explicar mais do que o próprio PT, que foi o alvo das denúncias no passado. Leonardo Gomes traz os principais trechos dessa entrevista, né, Leonardo? Bom dia para você.
Bom dia a todos, uma ótima sexta-feira. É verdade, a quinta sabatinada pela TMC Paraná, Gleisi Hoffmann, figura conhecida em todo o país e, claro, aqui no Paraná também, tem inclusive apresentado um bom desempenho nas pesquisas eleitorais, nas sondagens, e voltou a tocar nessa ferida ainda aberta quando a gente fala de Paraná, Curitiba, PT, presidente Lula, Gleisi Hoffmann. Muita gente lembra da Operação Lava Jato e também lembra dele. É o ex-juiz Sérgio Moro, responsável pela maior parte dos casos da Operação Lava Jato. Gleisi, claro que mencionou Sérgio Moro. Se, inclusive, ela disse que o Moro se mostrou parcial e afirmou que acredita que ele tenha, nas palavras dela, um fetiche pelo PT. Veja agora o trecho.
Isso também tem que se explicar sobre muitas coisas, né? O Moro foi ser ministro de um presidente que depois ele também chamou de corrupto, saiu atirando, agora voltou para ser apoiador desse, tá junto nesse conluio do Centrão, nessa questão do Master, estão todos envolvidos. Eles não têm moral para fazer qualquer discussão nesse sentido. As figuras mais importantes desse processo da Lava Jato são figuras que vieram para política. Eles fizeram tudo isso porque tinham objetivos políticos. Era melhor ter deixado a toga e vindo debater na política, né? Porque se fossem sérios, não teriam conduzido o processo como conduziram. Então, nunca foi uma questão de combater a corrupção. Sempre foi uma questão de disputa no campo das ideias. Aliás, o que mais o Moro fala por aí é que ele quer combater o PT, combater o Lula. Ele tem um fetiche pelo PT, ele tem um fetiche pelo Lula, ele tem um problema ali.
Gleisi Hoffmann foi a quinta sabatinada pela TNC Paraná. A entrevista completa, a sabatina completa, vai ser exibida logo mais às 10h30 da manhã dentro do Paraná TNC. Claro, também fica disponível nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube, o TNC News BR. Ela foi a quinta porque, naturalmente, outros quatro pré-candidatos foram sabatinados antes. Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros e Alexandre Cury. Na próxima semana, mais dois pré-candidatos, Cristina Grêmio e Guto Silva.
Leonardo, obrigada, sempre muito trabalho aí, como em todas as regiões, e você trazendo sempre todos os detalhes. Obrigada, ótimo trabalho para você. E agora 6h15, nós vamos lá para o Recife, sim, porque a corrida pelo governo de Pernambuco em 2026 já começa a ganhar contornos mais definidos. Durante o evento no Recife, o CEO da Quest, Felipe Nunes, projetou uma disputa interessante entre a governadora Raquel Lira e o ex-prefeito João Campos. Então, já que a gente vai direto para o Recife, nós vamos direto com a Carol.